A paz seja convosco.
Amém.
Louvamos a Deus pela sua bondade, pela sua grandeza, pela sua majestade. Louvamos a Deus pelo consolo. Louvamos a Deus pela fortaleza, pela fortificação. Louvamos a Deus pela sua existência. Louvamos a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Éramos filhos da ira e o Senhor nos resgatou.
Aleluia.
Estávamos perdidos e Ele nos encontrou.
Glória a Deus.
Estávamos imersos num penedal de um poço de pecado e Ele nos alcançou.
Aleluia. Obrigado.
Ele não olha para mim e a sua vida para a igreja. Ele não conta os nossos pecados. Ele não te ama menos porque você faz o que você faz. E sempre entenda que quando eu falo você, eu estou falando nós. Eu não me eximo disso, tá? Mas eu estou falando com você, por isso que eu estou falando você. Mas é para mim também. O Senhor não me ama mais, não te ama mais. Porque você é ou não é, você faz ou não faz. Porque você trabalha ou não trabalha, porque você ora ou não ora, porque você vem na igreja ou não vem, se você dá o teu dízimo, se não dá, se você ajuda, se não ajuda. O amor de Deus não é mutável. O amor de Deus, Ele é o mesmo.
Aleluia.
O amor de Deus, Ele nos alcançou num momento em que nós não esperávamos. E Ele nos envolveu de uma maneira tal que nós fomos colocados numa situação em que nós não conseguimos nos desvencilhar dele. Mas não é um abraço agressivo, não é um abraço de urso que ele finca as unhas nas tuas costas. É um abraço amoroso, caloroso, daqueles que você quer mesmo é se aninhar no colo do Senhor. A teologia neopentecostal, ela fala sobre a condição do papai em você entrar na sala do trono e pular no colo do Senhor. Isso não existe. O magnífico autor da vida, a autoridade suprema, ele só é visto por Cristo. Não há essa possibilidade. Mas ele derrama em nós o seu coração e mostra o apreço dele pela sua vida, entregando o seu filho amado para morrer na cruz do Calvário. É uma demonstração muito maior do que você entrar na sala do trono e pular no colo dele. Ele entregou o seu bem mais precioso. A esse Deus nós servimos. Nunca se esqueça, no momento da dificuldade, do revés e da dúvida, que esse Deus, ele se declara como Deus Emmanuel. Antes dele vir, ele fala: eu sou um Deus convosco. Em qualquer situação, em qualquer tempo, chuva, no trânsito, fora dele, chova água, chova neve, seja no meio da tempestade, seja no meio da bonança, ele sempre está conosco. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema a ação do diabo e da carne. A ação de Satanás, ela é real. Não é uma história. Ser poderoso, abaixo da Santíssima Trindade, ninguém tem autoridade como ele. Nem um pastor, nem um bispo, apóstolo, nem uma pessoa que tenha várias denominações, não importa. Ele é um ser de poder. Uma autoridade que acabou sendo, de certa forma, delegada a ele pelo meu pecado e o seu pecado. Não é o pecado dos judeus. Não é o pecado de Adão e Eva. Mas o pecado de todos nós. Não é algo fictício ou proveniente de uma meditação transcendental. Mas é algo real. Satanás existe e temos nós mesmos, não só ele, como inimigos de Deus. Inimigos do Espírito Santo que agem em nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo e pregando a restauração. Quando eu e você nos rebelamos contra Deus, há uma reação natural da parte de Deus. A física diz que toda ação tem uma reação. E apesar de Deus continuar te amando, porque Ele te ama, Ele reage à minha rebeldia, à sua rebeldia. Se Deus assim permitir, nós vamos meditar pela última vez nos versos 1, 2 e 3. Verso da semana passada, que foi da retrasada e será nos dias de hoje. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Finalizamos o culto da semana passada falando que nós estávamos mortos e estávamos escravizados. Não só mortos e escravizados, mas também estávamos condenados. E como condenados, nós éramos por natureza filhos da ira, como todos os seres humanos. Antes de Cristo, Deus olhava para você e tinha ódio por você, pelas suas ações. É difícil nós imaginarmos num Deus que sente ira ou sente ódio, mas quando Ele olha você à parte de Cristo e não vê o sangue de Cristo, Ele vê a causa do sofrimento e da morte do seu filho amado. E Ele tem por você um filho da ira. Nós meditamos sobre a hostilidade das pessoas em relação à palavra de ira, ou filhos da ira, e a condição de que nós tínhamos uma natureza caída. Meditamos sobre o conceito da palavra ira no que se refere a Deus, e agora nós iremos dar o fechamento dessa palavra, desses três versos, falando sobre o entendimento correto dessa palavra filhos da ira e da condição minha e sua de uma natureza caída. A palavra de hoje tem como título a imagem de Deus em nós. E como eu disse para você, o termo teológico é imago Dei, ou a imagem de Deus em nós. Você carrega a imagem de Deus em você. Quero convidar você a ficar de pé para ler comigo a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Extremamente necessário você ler as Escrituras comigo. Desenvolva esse hábito de você ler as Escrituras. Porque se você confia em quem fala, você pode ser enganado. E dê preferência a uma Bíblia em papel, uma Bíblia escrita, tá? Estou procurando uma Bíblia mais em conta. O Nicolas já falou que quer uma Bíblia. Gabriel, Rafael, os dois, uma Bíblia para o Gabriel, Rafael, o Pedro também. Se você tem desejo de uma Bíblia simples, não é para fazer frufru nem nada, é uma Bíblia para você ler, você fala comigo, que eu vou comprar, fazer um pedido só para todos nós, também vou comprar uma Bíblia para mim. Não dá para fazer casamento com uma Bíblia mais dessa, né? Tá bagaçada, né? O cara nem leva fé em mim, né? Então, eu vou comprar também uma Bíblia para mim. Se você tem desejo, você fala, que eu vou estar comprando essas Escrituras. Mas, por enquanto, você lê aí como você puder. Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mesmos, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome.
Aleluia.
Pelo privilégio que temos de ler a tua palavra, de ouvir a tua palavra. E nós pedimos, Pai querido, que nós possamos ouvir a tua palavra, proclamar a tua palavra e viver a tua palavra. Peço, Pai querido, em especial, que o Senhor coloque sobre a minha vida o Espírito Santo de Deus, para que eu possa, Pai, proclamar a tua mensagem, mensagem rica, mensagem verdadeira do teu altar. E que sobre nós, Pai, seja derramado o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, porque a tua palavra diz que, se nós pedirmos sabedoria, o Senhor nos concede. Consagramos esse tempo de meditação na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Imagem de Deus em nós. As pessoas, elas andam com a camisa dos seus times favoritos. Sempre que eu vejo alguns vídeos com Moisés posta, ele está lá com a logomarca dele, Ring. E sempre que nós nos identificamos com algo, nós espelhamos a ideia, a filosofia daquilo com que nós estamos investindo. Então, se você tem a camisa lá do Moisés, você pode estar ajudando, pode estar fazendo uma propaganda, mas em regra é uma pessoa que tem alguma afinidade com artes marciais ou alguma coisa dessa área. Se nós pensarmos numa pessoa que usa uma camisa de um time de futebol, ela também se identifica com aquilo. Nós carregamos a imagem daquilo que nós vestimos, como nós falamos. O seu modo de falar revela o que você pensa. Aquele conceito de que eu falei sem querer é um conceito infantil. Você fala aquilo que você quer falar, aquilo que você, o coração está imerso. E você fala e espera exatamente isso. Você foi criado à imagem de Deus. Se você é salvo ou não é salvo, você foi criado à imagem e conforme a semelhança de Deus. Alguns têm a imagem mais deturpada, outros menos, mas todos nós carregamos a imagem de Deus. Nessa noite nós vamos estar fechando esse ciclo do verso 1, 2 e 3, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Falamos sobre a condição da ira, e agora nós vamos falar rapidamente sobre a condição de filhos da ira. Como um Deus de amor, Ele pode sentir ira por mim? Essas palavras, quando nós pensamos em filhos da ira, elas remetem o nosso coração muitas vezes a um quadro de crianças pequenas, ou até mesmo crianças recém-nascidas, sob a ira de Deus. Compreensivelmente, não é algo agradável de se ver crianças debaixo da ira de Deus. Como crianças fofas, cheirosas, podem ser pecadoras? Será que as crianças que estão no ventre também são pecadoras? O nosso juízo, ele pula em defesa. Mas pode-se dizer com segurança que quando o apóstolo Paulo, ele fala nesse texto em Efésios sobre filhos da ira, ele não está falando apenas de crianças. Ele está falando na condição do ser humano de uma forma geral. Crianças, adultos. Da mesma maneira que quando nós falamos na condição dos filhos da desobediência, também eram pessoas de todas as idades. A Júlia sabe o que ela está fazendo. Parece que ela não sabe, mas ela sabe o que ela está fazendo. Miguel, ele sabe o que ele está fazendo. Mas como? Ele sabe o que ele está fazendo. A Heloísa sabe o que ela está fazendo. Nós sabemos como nós agimos. Talvez a gente não tenha tanta facilidade de interagir com o mundo exterior, e no caso do Miguel, por exemplo, e da Heloísa, a forma mais fácil de se expressar seja o choro, mas eles sabem o que eles estão fazendo. Quando se fala em filhos da ira, quando se fala em filhos da desobediência, nós estamos falando no ser humano em geral. O terceiro problema desse versículo é quando nós falamos no conceito de que por natureza nós éramos assim. E é uma grande forma de desculpa, por exemplo, dentro da corrente homossexual, em que fala: eu nasci assim, eu sou desse jeito. Como que eu posso ser culpado de algo que eu nasci assim? Muitos homens, eles se justificam nessa condição para eles serem agressivos, violentos, mulherentos, porque dizem que nasceram assim, por natureza. Em que sentido por natureza éramos objeto da ira e do julgamento de Deus? Para começar, podemos todos concordar que Paulo, ele faz um contraste intencional àquilo que éramos por natureza e é o que nós deveríamos ser nos dias de hoje. Se você encontrou Jesus, você tem que ser diferente. Já disse para você que presença em igreja não salva ninguém. Ou você tem Cristo no coração, ou você não tem Cristo no coração. Sim, sim. Não, não. Se as pessoas olham para você e não veem uma diferença do Vitor de antes de Cristo e depois de Cristo, alguma coisa está errada. Uma gravata não define se você é cristão. Uma blusa de manga comprida não define se eu sou cristão. Se você tem tatuagem ou não tem tatuagem, não define se você é cristão. Se você bebe ou não bebe, não define se você é cristão. Se você fuma ou não fuma, se você é uma pessoa frequentadora de igreja ou não, mas muitos desses, eles são sinais. O seu modo de agir, como você age, como você reage, ele muitas vezes, ele mostra onde está o teu coração. Então, a família do André passou por um revés, perderam um ente querido, como reagem? Há um momento de dor, sim. A palavra de Deus, ela fala de no mínimo 30 dias de dor, sofrimento, em que você tem que chorar, tem que mostrar o seu sofrimento. Então não é um problema de você sofrer ou não sofrer, é questão de como você lida com isso. Paulo faz um contraste entre o que éramos por natureza e aquilo que viemos a ser pela graça. As pessoas identificam mudança em você. Quando você se olha no espelho, você vê uma pessoa diferente? É, ou devia ser, um contraste entre o meu passado, o seu passado, e o nosso presente. Entre o que éramos quando fomos deixados segundo a nossa vontade, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 22 a 24 e 26. Romanos capítulo 1 diz assim: Romanos capítulo 1, versos 22, 23, 24 e 26. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 26: por causa disso Deus os entregou à paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações, íntimas por outro, contrário à natureza. Sim, esse texto está falando de homossexualismo, mas também fala da sua vida antes de Cristo, em que você fazia aquilo que tinha no seu coração, o seu desejo, a sua vontade. Conversei com alguns de vocês já por muito tempo para saber de onde você veio e o que você já fez, por onde você passou. Você era entregue ao seu desejo, ao seu coração. Muitos, quando entram num começo de aconselhamento, vêm falando assim: ah, pastor, porque na época que eu era assim, eu era cara, tal, como se fosse uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Devia ser um motivo de vergonha. É como se a pessoa ela se alegrasse e falasse assim: olha, eu roubei um banco, ou eu estuprei uma criança. Poxa, que legal. Não, não tem nada de legal. Não fale com alegria dos seus tempos passados, porque não tem nada de bom. É ou devia ser um contraste entre o passado e o presente, entre o que éramos quando fomos deixados nós mesmos e o que devíamos e o que viemos a ser, porque Deus interveio em nosso favor. E aí nós já lemos o texto de Efésios, que mostra o resgate de Deus à nossa vida, em que se Ele não tivesse nos encontrado, se Ele não tivesse nos alcançado, nós continuaríamos nas velhas práticas, fazendo as coisas que nós fazíamos antes. Mas, por natureza, parece descrever mais do que a nossa condição natural, quando somos deixados por conta própria. Será que o apóstolo Paulo ele fala só sobre essa condição natural que nós temos de ser tendentes ao pecado? Parece que ele está indicando uma condição como membros de uma raça caída. Isso levanta dificuldades sobre a nossa herança e sobre a nossa responsabilidade moral. Por que que eu tenho culpa se eu nasci assim? Por que que eu tenho uma responsabilidade em relação ao que eu faço e o que eu falo? Será que a frase de Paulo é uma forma abreviada de algo mais longo, como, por exemplo, que temos por nascença uma tendência ao pecado, de modo que realmente pecamos e que o nosso pecado nos coloque debaixo do julgamento de Deus? Romanos capítulo 7, versos 15 e 20. Romanos capítulo 7, versos 15 e 20, diz assim. Apóstolo Paulo, falando na igreja de Roma, ele fala: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Nós já meditamos num livro que tem como título O Mal que Habita em Mim. Se você não participou desse estudo, está lá na plataforma, na internet, para você assistir, e vai mostrar quem é você realmente. Às vezes eu vejo alguns filmes, não é de terror, mas alguns filmes em que mostra, por exemplo, uma mulher que é uma bruxa e aos olhos das pessoas ela é linda e maravilhosa, mas quando ela olha no espelho, mostra a figura totalmente apodrecida. Se você lê um livro como esse, ou se você lê as escrituras com zelo, você vai olhar no espelho e você vai conseguir ver algo diferente do que você acha que você é. Você vai ver a sua real face. Você vai ver a face diante do que Deus vê à parte de Cristo. Será que o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa própria existência como seres humanos está sujeita desde o nascimento ao julgamento de Deus? Essa frase às vezes é citada como se visasse afirmar a doutrina de que pelo nosso mero nascimento incorremos na ira divina e que a parte de qualquer iniquidade voluntária, independente do que eu faça, eu estou sob a maldição divina. Será que é verdade? Uma teologia chamada episcopal diz assim: o pecado original não foi o de seguir Adão, mas sim é a falta ou a corrupção da natureza de todo homem, que é naturalmente gerado da descendência de Adão. Por isso, o homem afastou-se da justiça original e por sua própria natureza está inclinado para o mal. E as pessoas perguntam: o nosso Deus, ele manda pessoas para o inferno? Não. a nossa natureza pecaminosa nos afasta de Deus. Qualquer questionamento que eu vinha fazer em relação ao seu pecado, você vai vir com mil justificativas. A gente ainda não entende, a gente consegue entender dentro do comércio que o cliente sempre tem razão. E se a gente entender essa dinâmica, quando alguém vier reclamar de um produto que você está oferecendo, peça desculpas. E apresente uma solução para aquele problema. E não justifique. E nós conseguimos dentro do comércio fazer isso. Mas quando nós estamos diante de Deus e quando nós somos confrontados com o nosso pecado, nós procuramos justificativas. Não há justificativas. Em outras palavras, nossa própria natureza humana herdada merece em si mesmo a ira e o julgamento de Deus. Só de você ter nascido, você merece a justiça e a ira de Deus, o julgamento de Deus. Parece que é isso que Paulo está nos ensinando aqui, mas como é que nós podemos entender o meu nascimento, a ira de Deus, a minha falta de uma condição iníqua, pelo menos aos meus olhos? Provavelmente o melhor comentário seja o do próprio Paulo, porque a Bíblia, ela se explica. Você não precisa de outros livros para entender as Escrituras. Você não precisa sair de Efésios para entender Efésios, porque o apóstolo Paulo, ele fala as palavras de uma forma que você vem entender. Aqueles que não são do Espírito não entendem as palavras do Espírito. Aqueles que são da carne só entendem o linguajar da carne. Provavelmente o melhor comentário seja o do apóstolo Paulo mesmo, conforme se acha em Romanos. Assim como esses versículos são uma versão condensada de Romanos capítulo 1, 2 e 3, assim também a expressão por natureza filhos da ira é um resumo de Romanos, abre aí, Romanos capítulo 5, versos 12, 13 e 14. O que é esse contexto de filhos da ira? Romanos capítulo 5, versos 12, 13 e 14 dizem assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pastor, eu não concordo, mas é o que o texto bíblico diz. Ele não está dizendo que você pode usar Adão como bode expiatório, ele está falando que você pecou. Você pecou lá no Jardim do Éden, você pecou na crucificação de Cristo, você peca hoje, você vai pecar até o dia da sua morte. Então você é digno da ira do Senhor, porque nós somos filhos da desobediência. Ali está o argumento de que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não é que todos herdamos uma natureza pecaminosa, mas que nós pecamos com Adão, e com Adão nós somos condenados. Fala da geração seguinte como estando já nos lombos da presente geração. Verdade esta que até a genética moderna atesta. Nós temos que lembrar que mesmo a genética diz que... Será que você tem alguém na sua família que teve câncer ou teve algum problema cardíaco? E eles fazem um mapeamento lá. Porque se alguém na sua família teve, há uma probabilidade de que você tenha. Há doenças que são geneticamente comprovadas, que elas passam de geração em geração. Até a genética entende isso e nós temos muitas vezes dificuldade de pensar dessa maneira. Paulo está dizendo, pois, que nós não podemos fazer de Adão o nosso bode expiatório e culpá-lo pelos nossos pecados, por nossa culpa e pela nossa condenação. Não precisa abrir em Ezequiel capítulo 18, no tempo do cativeiro babilônico, as pessoas falavam para Deus, por que que nós estamos sendo punidos? Os nossos pais pecaram e não nós. E Deus fala: ninguém é condenado pelo pecado de outra geração. Você é condenado pelo seu pecado, pela sua ação. nós também estamos em Adão. Pois pode ser dito com verdade que nele e com ele incorremos na culpa e morremos. Não é nesse sentido que podemos ser descritos como sendo por natureza pecadores, sujeitos ao justo julgamento de Deus? Será que você acha que você não é julgado de uma forma correta por Deus? Será que você acha que você pode olhar para Deus e falar que o que eu estou vivendo não é justo, não é digno e eu não mereço passar por isso? A grande maioria dos teólogos protestantes tem desejado, ou ao menos tentado, acrescentar que acreditam que a graça de Deus e a expiação feita por Cristo cobrem os anos da infância, antes da idade da responsabilidade. E aqueles que estão dentro da tradição reformada têm dado atenção à evidência de que os filhos com pais cristãos nasceram dentro de uma aliança. Eu creio nisso. Eu creio que a minha filha ela foi gerada na aliança, mas não quer dizer que ela não tem responsabilidades. A vida dela, em algum momento, e ela vai fazer 18 anos em agosto, a vida dela vai ser cada vez mais pilotada por ela e não por mim, pela mamãe, pela Rosângela. Ela vai ter que definir a vida dela, ela vai ter que tomar decisões a respeito dela, mesmo sendo uma filha da aliança. É claro que é muito mais fácil você ser criado dentro de um lar cristão do que de um lar não cristão. Leia-se cristão biblicamente definido. Porque você tem um pai e uma mãe que foi com a igreja, isso não é um lar cristão necessariamente. Mas mesmo estas qualificações não alteram os fatos do nosso pecado e da nossa culpa herdada ou do julgamento que merecemos. Apesar da nossa filha ter sido gerada dentro de um casamento, dentro de uma união cristã, dentro de um casamento cristão, dentro de um padrão que foi estabelecido pela igreja e pela palavra de Deus, ela continua pecadora e necessitada da glória de Deus. Nada exime isso, nada exime isso. A morte, a escravidão e a condenação são os três conceitos que Paulo junta para retratar a minha condição e a sua condição sem Cristo. Morte, escravidão e condenação. Pastor, você está sendo muito pessimista. Será? Devemos concordar que esta não é a verdade total acerca da raça humana e por isso que a gente tem que sempre pensar no conceito de você destruir para construir. Eu não posso simplesmente falar que você é um miserável pecador e não trazer para você a esperança. Por isso que o título é A Imagem de Deus. Nada diz aqui acerca da imagem de Deus, em que seres humanos foram originalmente criados e que agora lastimavelmente danificada ainda retém, embora certamente creia nela e fale da nossa redenção em termos de uma nova criação da imagem de Deus. A imagem de Deus está em você e em Cristo essa imagem ela é restaurada, deve ser restaurada. Também não diz nada dos diferentes graus de depravação humana, porque há pessoas piores do que outras, embora também os tivesse aceito. A doutrina bíblica da depravação total não significa, então, que todos os seres humanos estão igualmente depravados, nem que ninguém é capaz de praticar qualquer bem, sim, mas sim que nenhuma parte de qualquer pessoa, a mente, emoções, consciência, vontade, deixou de ser maculada pela queda. O seu ser como um todo, as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua inteligência, a sua vontade, ela foi maculada de alguma maneira pela queda, pelo pecado. Mesmo assim, a despeito dessa qualificação, que afirma continuidade, continuada dignidade do homem por causa da imagem divina, que não foi totalmente perdida, o diagnóstico de Paulo permanece ainda válido. Fora de Cristo, o homem está perdido. Sem Cristo, você não é nada. Fora de Cristo, o homem está morto por causa dos seus delitos e pecados, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, e condenado sob a ira de Deus. Se você não tem Cristo, você está perdido. Se você não ouve ou lê a palavra de Deus, se você não proclama e se você não vive, você está perdido. É por não reconhecerem a gravidade da condição humana que tantas pessoas buscam soluções com remédios superficiais. As pessoas, elas não conhecem esse remédio ou não querem esse remédio. E aí ficam buscando felicidade. Agora o carnaval, as pessoas vão se vestir e parece que está todo mundo alegre. Você olha no rosto dos foliões, parece que está todo mundo satisfeito. Mas quando der quarta-feira de cinzas, o semblante cai. Festas, passamos por Natal, Ano Novo, as pessoas se reúnem, aquela lambança de comida, você come mais do que você devia, entendeu? Fica lotado, entendeu? Me diverti, tempo de férias, janeiro. Parece que tudo está perdido. É por não reconhecerem a gravidade da condição humana que tantas pessoas buscam soluções com remédios superficiais. A educação universal é altamente desejável. Estude. Você pode estudar como a Larissa se formou em direito? Estude. Você pode fazer um curso? Estude. Pode fazer um curso de línguas? Estude. Se dedique. As leis, elas são justas. E quando justas, elas são administradas com retidão, elas agradam a Deus. Você se dedicar é bom, é agradável a Deus. Deus se alegra nisso. Mas saiba que nem a educação. Colocar todas as crianças na escola. Colocar um alto padrão de educação. Reformar o judiciário. As pessoas estão com essa máxima, né? Fora isso, fora aquilo. Reforma. Coloca um conceito lá, bíblico e teológico. E as pessoas andando segundo um conceito teocrático. Sem Cristo, não vale nada. Nem a educação, nem a legislação podem salvar os seres humanos da morte, do cativeiro ou da condenação espiritual. Uma doença séria exige um remédio sério. Ore pela nossa irmã Menízia. Ela toma alguns remédios e o doutor lá entendeu que tinha que mudar e aumentar a dose. Ela veio de manhã, aquela alegria dela não existia no rosto dela. A voz dela, uma voz embargada, como se estivesse totalmente bêbada, os membros dela tão rígidos, ela não consegue se movimentar, tanto que hoje ela não está aqui por conta disso. Um remédio errado é pior do que nenhum remédio. A humanidade, ela passa por uma doença séria que exige um único remédio, que é Cristo. É evidente que isso não quer dizer que nós vamos nos desinteressar por uma educação melhor ou uma sociedade mais justa. Não, Deus não fala isso. Mas nós acrescentaremos a essas coisas uma nova visão. Olhe para todas as coisas dentro de uma visão cristã. O meu trabalho, as coisas que eu faço, o que eu falo, o que eu leio, o que eu como, ou como eu como, faça isso segundo uma ótica cristã. Os não cristãos não conseguem entender isso. Eles não vão entender você tomando certos tipos de atitude. E não espere que eles entendam, porque eles não vão entender. Eles não valorizam o cristianismo. Eles condenam o cristianismo. Porque o cristianismo aponta para eles os erros que eles estão cometendo. Deus, pois, nos confiou uma mensagem de boas novas. Nós já meditamos no Evangelho de João, e quando Jesus Cristo nasceu, os anjos abriram os céus e se apresentaram a homens pastores. Aqueles homens, no momento, ficaram assustados, e aí o anjo olha e fala assim: não vos assusteis, trago-vos boas novas. No templo havia a figura de um homem e de uma mulher. Uma mulher que era viúva desde os 18 anos, ela já estava mais de 50 anos no templo. E quando ela vê o Messias, ela diz: já posso ir, eu vi o meu Senhor. O homem também olha para aquela situação e fala assim: já vi. O endemoniado gadareno, quando ele é reconhecido, quando ele é liberto, ele fala: eu quero ir. E Jesus fala: não, vai falar para as pessoas, vai proclamar. Você já ouviu? Proclama e vive. A mulher, quando foi pega em flagrante adultério, Jesus olha para ela e fala: vai, seus pecados são perdoados, não peques mais. Nós temos uma notícia a dar para as pessoas, as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho, que são melhores do que quatro noites de carnaval, ou uma conta recheada de dinheiro, saúde exuberante, beleza física, muito mais do que qualquer isso. Muito melhor do que um relacionamento como o que eu tenho com a minha esposa há quase 20 anos, uma filha maravilhosa que eu tenho. Relacionamento e essas boas novas, elas são muito acima, porque se não fosse assim, seria para nichos de pessoas. Eu vou falar, por exemplo, do meu relacionamento meu com a minha esposa, aí o Moisés não se encaixa. Não, a palavra de Deus não tem a ver com condição social, relacionamento emocional, nada disso. Nós estamos falando das boas novas do Evangelho. Uma boa nova que oferece vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados. Mas saiba que essa é uma mensagem dura das pessoas entenderem, porque elas estão como mortas. Mas a nossa missão, como foi a de Paulo, é de anunciar essas boas novas. Findo aqui, lembrando você que você carrega a imagem de Cristo em você.
Aleluia.
Quando as pessoas verem você, quando você falar o que você fala, pensar o que você pensa, agir como você age, lembre sempre que a imagem de Deus está em você. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por essas três semanas em que o Senhor permitiu que nós estivéssemos, Pai querido, meditando sobre os versos 1, 2 e 3 de Efésios. Que nós possamos, Pai querido, entender a Tua palavra. Que nós possamos, Pai querido, também levar aqueles que sofrem e padecem. E nós possamos, Pai querido, ser exemplos vivos dessa palavra. Oro em nome de Jesus. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.